800 gramas, só R$ 29,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, no site ou pelo app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé...
Olá, boa tarde, mais uma boa, uma excelente tarde para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Vocês que estão aí na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, indo para o trabalho, inclusive tem um recadinho para vocês, né? O pessoal geralmente me manda mensagem. Ah, José, eu estava indo para o trabalho e aí eu perdi o restante do programa. Eu escutei só a metade do programa, ou eu estava indo para Curitiba, peguei serra, perdi a sintonia, não consegui ouvir inteiro. Enfim, né? Muitas pessoas me mandam mensagem. E o nosso diretor, o Luiz Fabiano Kuznick, ele já disponibilizou no site da Rádio Ipiranga alguns programas. Então, já tem o programa lá com a doutora Larissa sobre infertilidade, tem o programa com a Mariane Tocar, e aos poucos ele vai colocando no site. Então, você, se você perdeu, se você não conseguiu ouvir inteiro o programa Bem Me Quero, você pode ir lá no site da 91.7 e acompanhar, né? Tem aí toda a programação, vários programas nossos lá. E você está, então, conosco aqui na 91.7. Juntos estamos na melhor sintonia. E neste exato momento, na sintonia do bem-estar, da saúde, hoje que é 11 de março, 12 horas e 47 minutos. E nós chegamos sempre num oferecimento de... Correia Moraes Saúde, né? Correia Moraes Saúde, laboratório, clínica de especialidades, clínica de imagem, Correia Moraes Saúde, sempre, sempre com muita responsabilidade e atenção com a saúde palmeirense e também acreditando em nós aqui, acreditando na 91.7, acreditando no nosso programa Bem Me Quero e assim patrocinando este horário. E também chegamos no oferecimento da Clínica Renove, a Clínica Renove que tem na agenda semanal de hoje, terça-feira, estética e harmonização facial, também nutricionista, fisioterapia e dermatologista. E dermatologista é a novidade da Clínica Renove, a doutora Caterine está lá para atender você, para fazer a harmonização facial, para cuidar da saúde da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, enfim, né, para atender você com todo o carinho. Também na quarta-feira tem atendimento de ortopedista, nutricionista e fisioterapia. Na quinta, ginecologista, psicanalista, massoterapeuta e quiropraxia. E sexta, oftalmologista, nutricionista e psicanalista, né? Então, a Clínica Renove está aí para atender você com várias especialidades. Lembrando que todos os dias tem fisioterapia e também fisioterapia pélvica. Inclusive, ontem a doutora Ariane estava aqui com o nosso tema, né? Mulheres que libertam, falando de tabus, falando de assuntos relacionados à fisioterapia pélvica. E ela atende aqui em Palmeira também. E também o programa da doutora Ariane já vai ser disponibilizado lá no site para quem não teve oportunidade de ouvir na íntegra ontem, né? Então, continuando com nossas temáticas aí deste mês de março, que nós dedicamos ao mês das mulheres, porque nós temos referência ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E durante todo esse mês, eu trago para você, querido ouvinte, bate-papos aí com mulheres que geram, mulheres que influenciam, mulheres que inspiram, mulheres que libertam, mulheres que curam. E hoje nós temos o nosso tema Mulheres que Geram Milagres. E o que será que tem a ver esse tema, né? Milagres. Deus, nós sabemos que Deus realiza os milagres. Mas e quando a mulher gera no seu ventre um verdadeiro milagre? Então, pesquisando sobre o significado da palavra gerar, nós temos as seguintes definições: dar existência, fazer nascer, procriar, gerar filhos, brotar, germinar e gerar frutos. Interessante, pois em uma palavra nós temos vários significados e poderíamos aí escrever um texto sobre cada adjetivo desses. Porém, hoje, nós vamos falar sobre o sentido de maternidade, do gerar, que é dar existência a outro ser, né? E é aquela parte da mulher que ela se assemelha ao Criador, porque ela gera uma vida no seu interior. Mas esse dar existência é muito mais que apenas gerar quando a gravidez é seguida de perda gestacional, e que a gravidez em questão também é extremamente delicada. Entre alegrias, expectativas, sonhos, também nascem sentimentos de angústia, de medo, de incerteza e muita, muita preocupação. Uma gravidez saudável e tranquila é, sem dúvidas, uma fase linda que merece ser vivida e aproveitada em cada segundo. Porém, uma gravidez de risco é uma fase em que cada minuto conta na ânsia de ter nos braços o filho tão desejado, com saúde e bem-estar. E para contar-nos um pouquinho de uma história admirável, né, dessa face das mulheres, que é a face da maternidade, nós recebemos hoje com muito carinho ela, que já veio aqui, que é uma pessoa doce, querida, simpática, e respondeu sim. E hoje ela vem contar um pouquinho da sua história para nós, que é a psicóloga, né, palmeirense, conhecida aí de muita gente, que é a Ana Paula Franco Maier, que aceitou compartilhar conosco a sua história linda e, por que não dizer, um pouco triste também. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda pela segunda vez no nosso programa. Que prazer em recebê-la.
Boa tarde, Joselba. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente, principalmente hoje, para contar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que todos os outros momentos que eu estive sempre por aqui era para falar do profissional. Uhum. E hoje é do pessoal, né?
Isso.
E trazer algumas mensagens, algumas reflexões sobre a maternidade, sobre as pessoas que desejam ser mãe, ou para as pessoas que estão neste momento sendo mães.
Sim, sim. Cada convidada que eu trago aqui, a gente tem sempre esse objetivo, né, Ana? De compartilhar vida, histórias. Porque quando você faz isso, você está ajudando outras pessoas que por um momento ou outro podem estar na mesma situação ou ter passado pela mesma situação. E se reconhecem, né? Se reconhecem na história, na vivência daquela pessoa. E muitas vezes a gente não sabe, mas o nosso exemplo inspira outras pessoas e ajuda outras pessoas, né, Ana? Então é muito importante a gente sair desse aí e contar um pouquinho. E eu agradeço a você essa disponibilidade de você vir aqui e abrir o seu coração, a sua vida para nós.
Que ótimo! Eu que agradeço mais uma oportunidade, né? Porque quando a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém, isso gera um quentinho, isso gera uma alegria. E à medida que eu for contando a história, teve algumas pessoas, e que talvez, né, estejam até ouvindo ou não, né? Mas que a gente conseguiu ajudar nesse meio aí, nesse caminho, através da minha história.
Sim.
Porque o ser humano, assim, ele aprende muito junto com o outro, como você falou. E essa questão dessa humanidade, essa questão de saber que tem pessoas que sentem e que sofrem e que passam e vivenciam, isso fortalece muito a quem precisa, porque a gente acha, às vezes, que a gente é o único.
Exatamente, Ana.
E nessa caminhada a gente vai descobrindo que a gente não é o único, né? Que tem muitas pessoas que passam das mesmas dores.
Exatamente, e até isso eu uso sempre quando eu vou falar sobre a questão de grupos de apoio, né? Você sabe que eu tenho o grupo grátis. E eu sempre falo a importância que é, que muitas vezes as pessoas minimizam, né? A importância e quanto que é importante para aquela pacientinha que teve um diagnóstico descobrir, eu não estou sozinha. Uhum. Tem outras pessoas que também tiveram, que também passaram pelos mesmos medos, pelas mesmas angústias e estão ao meu lado para me ajudar. Né? Então é muito importante essa troca, esse compartilhar. Mas vamos lá para essa história linda, então, né? Que o pessoal deve estar curioso aí, né? Na maioria das mulheres sonha em ser mãe. Em você havia o desejo de ser mãe?
Eu sempre tive esse desejo de ser mãe. E vejo que grande parte das mulheres tem esse desejo. Apesar de que hoje já diminuiu comparado, uhum, né? Se a gente for pensar tempos atrás, o número de filhos diminuiu. E assim vai, né? Mas eu sempre tive essa ideia de ter. Desde que eu brincava de boneca, eu era mãe e me imaginava em algum momento sendo mãe. Então, uhum, sempre tive esse desejo.
É como nós conversávamos com a doutora Larissa no dia que ela veio fazer o programa aqui, né? Ela é médica de infertilidade, né? Uhum. E ela... Eu até fiz esse questionamento para ela, porque hoje em dia as moças, as meninas, elas demoram muito para ter filho, ou às vezes nem querem ter, né? Elas querem se realizar profissionalmente. Mas muitas mulheres é o grande sonho e a realização, né, de ser mãe, porque é uma coisa divina já que vem com a gente, né? E quando esse desejo tornou-se realidade, conte-nos um pouquinho aí como que estava a sua vida profissional, quantos anos você tinha, como que foi essa fase?
Eu acho que eu tinha o desejo, assim, de, como você falou ali, a ideia do profissional, sabe? Uhum. De seguir alguns estudos, de terminar. Então, eu terminei a faculdade, fui fazer uma pós, daí entrei no mestrado, terminei o mestrado. Aí surgiu o convite para o doutorado, mas daí eu já estava com 28 para 29. Seriam mais alguns anos ali de estudo, pelo menos uns 4 anos, né? E aí acabei recusando naquele momento e falando que eu não iria seguir. Eu já vinha bastante cansada do mestrado, porque eu fazia o mestrado e trabalhava ao mesmo tempo. E aí, né, já estava casada nesse tempo. E falei, não, tudo isso não cabe, né? Não cabe filho e não cabe trabalho e estudo junto. E aí resolvi ter um bebê, né? Resolvi engravidar. Eu fui mãe com 29, né? Quando eu quis, já deu certo, eu já engravidei. Foi o Lucas, eu tive uma gravidez, posso que dizer, tranquila do Lucas, né? O Lucas se desenvolveu bem e acompanhando os parâmetros esperados. E foi aquele momento de primeiro filho, né? Que a gente ganha um monte de presentes de todo mundo. E o Lucas nasceu de 39 semanas. Nasceu de parto normal, na hora que ele quis, né? Só que ele nasceu um bebê pequeno. Até então, tá, é um bebê pequeno, não se investigou nada, né? Porque do tempo que eu fiz a última ecografia para ele nascer, a questão do peso ali, ele teria que ter vindo um pouquinho maior. Mas entenderam como uma questão genética, né? Ele nasceu com 2.900 ali, né? Uhum. Mas era para ele ter vindo com os 3.5, que eu lembro que era o cálculo, porque as mãezinhas que conhecem ali nas ecografias tem todo um parâmetro se o bebezinho tá dentro, uhum, ou tá fora. Uhum. E assim foi. E aí o Lucas chegou. Aí quando eu tinha, ele tava ali por volta de uns 3 aninhos, eu resolvi que eu gostaria de ter outro bebê. E aí eu engravidei, né? Também fluiu assim, mas aí quando eu tava ali com as suas, acho que na metade da gestação, já se começou a observar que alguns parâmetros de tamanho já não estavam batendo. Mas até então chegaram à conclusão que era de novo um bebê pequeno. E aí foi no feriado de 21 de abril ali que eu tive um sangramento. Eu achava que o bebê mexia, era uma menina, já tinha nome, já tinha quarto. E as pessoas se incomodavam muito falando que a minha barriga era pequena.
Uhum.
E eu comentava isso com a médica, ela falava que não tinha nada a ver e tal. Mas aí no dia 21 eu tive um sangramento, aí no dia 22 eu fui para Curitiba e o bebê já não tinha batimento cardíaco ali. E aí, nessa situação, eles recomendam... Porque o bebê já estava grande, já estava com 27 semanas. Estava com baixo peso, mas já estava grande, de certa forma. Então, que teria que ser feito um parto. E, geralmente, eles recomendam que seja o parto normal. E eu já tinha tido o Lucas de um parto natural. Aí tive, né, a Júlia ali, né, eu não vi... Né? Foi um parto bastante difícil, uma condição de maternidade bastante difícil. E nasceu e eles fazem os encaminhamentos que eles têm que fazer no hospital. Naquele momento, o bebê ficava no hospital. Eles não nos entregavam para fazer o processo de velório e tal. Foi feito algumas avaliações, alguns exames no bebê, algumas coisas em mim. E chegaram à conclusão que era... um acaso, vamos dizer.
Uhum.
Mas não foi feita uma leitura adequada até do exame do bebê, da placenta e tal. Aí eu resolvi, bom, então vamos tentar de novo. Passado um tempo, eu engravidei novamente. E era um menino, né? Porque ali até, vamos dizer, umas 15 semanas ia bem. Aí quando passou um pouquinho... ele começou a não corresponder aos parâmetros de avaliação, tendo baixo peso também, ficando fora.
Nossa, então, eu imagino a tua cabeça, porque você já tinha passado por tudo isso, né?
Eu tinha ido
uma
sozinha.
Uma perda muito dolorosa.
É, exatamente, né? E eu tinha ido sozinha nessa ecografia, eu me lembro. Falei, não pode, não tá certo isso. E aí a mesma médica, não, mas você mudou de médico, você não pode mudar de médico, o médico que fazia a ecografia ali. Falei, não, mas tem alguma coisa errada, não pode. Isso já era ali mais para o final do ano. E aí a família foi se mobilizando, né? E eu acabei caindo no dia 31 de dezembro. São datas que acabam tendo um significado para a gente depois.
Sim.
No Nossa Senhora das Graças. E cruzei com um médico lá, que um familiar do meu marido tinha organizado, para ele estaria de plantão para eu conversar com ele. Levei o que eu tinha de exames, ele me pediu alguns exames, e ele me falou, olha, eu acredito que vai ser muito difícil a gente salvar esse bebê. Vamos fazer essa medicação, e você vem aqui, isso era dia 31, né? Você vem aqui logo após alguns dias ali. Né? Ele falou, eu tenho a suspeita que o que você tem, pelo que eu estou vendo aqui, de trombofilia. E aí foi, eu fui acompanhando com esse, larguei daquela médica, acompanhei com ele. E não fiquei internada, nada, eu ia de cada passo no hospital. E daí no dia 13 de janeiro, o Miguel, que eu, todos eles têm nomes, né? Ele nasceu, mas também já havia falecido na barriga.
Nossa, que dor.
Né? Então, foi um parto também que não foi fácil nesse esquema de maternidades, né? Foi lá no Nossa Senhora das Graças. E aí, nasceu, também não tive contato com o bebê. Eles não querem que você veja. E você, naquela sensibilidade, você pensa assim... acho que eu não vou ver. E eu não quis ver, né?
Sim.
E passou. E aí, fui. Aí procurei tudo que é médico que você imaginar. Fui para geneticista, fui para endócrino, fui para cardio, fui para hematologista. E aí se chegaram à conclusão que o que eu tinha era um diagnóstico de trombofilia. Que fazia o que estava acontecendo comigo, né? As mulheres também podem fazer pré-eclâmpsia, a pressão pode subir.
Uhum.
São algumas mutações genéticas que eu recebi. Mesmo não tendo histórias de familiares, mas de alguém eu recebi, né? Então tá, né? Aí encarei tudo isso, vi, foi um tempo e continuava na busca. Aí me encaminharam para um outro médico em Curitiba, lá fui eu, passou todo um protocolo diferenciado. Não, agora você vai começar com as injeções desde o começo. Utilizava, não sei se isso no tratamento do câncer acontece ou não, imunoglobulina.
Uhum.
Né? Era uma medicação muito cara.
Muito cara.
Uhum. Que aí eu entrei na justiça, consegui pela Unimed e fiz essas medicações e as injeções. Mas lá pelas tantas, a bebezinha era uma menina, era Amanda, começou a apresentar novamente restrição de desenvolvimento, de crescimento. E esse médico, ele me trazia muita esperança, não, nós vamos conseguir, talvez nasça prematuro, mas a gente vai conseguir. Me internou no hospital, fiquei 3 semanas internada. Né, me deixou com algumas medicações, algumas coisas, e mantendo o Clexane lá numa determinada dosagem. Passado todo esse tempo, uhum, de hospital, chegou uma hora que eu não queria ficar, eu queria ir embora, e eu não via resultado, não via progresso nas ecos.
Nossa, que
eu
angústia.
E aí vim embora. Cheguei aqui. É, acho que deu 2 dias aqui em Palmeira, né? Mais ou menos. Aí já não sentia. Eu já não sentia mais movimento, porque o bebê vai ficando sem força. Ele não recebe o que ele precisa. Aí, da mesma forma, a Amanda veio falecer, sabe? Aí tive que fazer o parto e tal.
Nossa,
da Amanda.
Que difícil.
Uhum. Esse é assim, um parto, assim, bem. De luz, assim, sabe? Comparado, uhum, aos outros, bem, uhum, mais tranquilo. E aí nasceu. Só que diferente dos outros, eu falei, não, agora eu quero ver, né? Não tem essa, não ver pra não sofrer, eu quero ver. Então, eu me lembro da imagem, eu pegando ela, bem magrinha, bem pequenininha. Ela nasceu de 23 semanas, bem pequenininha, quentinha, assim. E quando a Amanda nasceu, já tinha que... O procedimento, a lei mudou. Você deixava no hospital para eles fazerem exames. E depois você tinha que fazer um enterro. Então, eu falei, eu não quero velório, não quero nada. Então, a gente só fez o enterro. Só os bem de dentro de casa. E a gente fez o enterro aqui em Palmeira, né? E foi. Então, ninguém mais queria saber... que eu tentasse engravidar.
Sim.
Porque foram 3 situações bem dolorosas.
Nossa, muito sofrimento.
Mas eu não conseguia fechar, sabe? Eu não conseguia e eu queria e eu não pode. E no hospital, quando eu tava da Amanda, eu conheci uma contadora num grupo pelo Facebook de trombofilia. E ela havia perdido um bebê. E ali eu comecei uma amizade, comecei a conversar. E quando ela perdeu o bebê, ela foi para congressos de médicos. Ela foi estudar. E aí ela foi pegando meus exames, ela foi me orientando. A gente foi fazendo uma construção, eu fui estudando junto. Passava as noites procurando histórias, estudando, tentando entender o que eu tinha, por que não respondia. E daí falei para ela, agora eu vou tentar de novo. Né? E aí... tentei, eu não tinha problema para engravidar. Veio o Gabriel, né? Engravidei, ele veio e não contei para ninguém. Não contei porque todo mundo era contra, como é que eu ia contar?
Sim.
O meu marido sabia porque ele me acompanhava.
Uhum, uhum.
E aí foi indo e com toda uma estrutura que não foi fácil de profissionais e com a orientação da Andrea, que foi essa pessoa que mora no meu coração, até esqueci de mandar para ela o link da reportagem, mas vou mandar. E eu fazia com os médicos e eu passava para ela e eu voltei com aquele médico que eu tinha encontrado no dia 31 lá no hospital. E o Gabriel desenvolveu. O Gabriel desenvolveu, uma nova medicação foi feita, uma dosagem diferente. Não foram momentos fáceis de forma alguma.
Eu imagino.
Eu fiquei completamente anticoagulada.
Quer dizer, a gente diz eu imagino, mas não tem como imaginar.
E assim, era um risco, eu não podia me acidentar, porque eu tava... Porque aqui que é a trombofilia, para explicar para as pessoas. É uma hipercoagulação no sangue. Então, eu acabava fazendo trombos na placenta, que impedia essa circulação da mãe com o bebê, jogando os nutrientes,
sim,
que o bebê precisava.
Impede a alimentação.
A alimentação do bebê.
Do bebê.
Então, digamos, eles morriam de fome. Vamos imaginar,
sim,
assim. E aí, né, foi indo, e ali quando chegou em 19 semanas, eu me lembro, ele tinha suas 450 gramas, já não tava mais conseguindo esconder, porque vai vindo a barriga, aí a gente contou, né, e daí ele desenvolveu bem, mas eu estava nessa condição de completamente anticoagulada. Então, eu lembro que naquele janeiro, eu falei, eu queria sair um pouquinho, eu queria ir na praia, a única viagem que eu fazia era Palmeira-Curitiba, para evitar acidentes. Daí o médico falou, vá devagarzinho, mas vá. E fui, né? E fui realmente aquele momento, fiquei lá. Graças a Deus não aconteceu nada. E fazia ecos de cada 15 dias, muitos exames de sangue, acompanhando muito a pressão. E ele nasceu, o Gabriel, de 39 semanas, fechou 39. Ele era um meninão, nasceu com 3.600, mas ele ainda não queria nascer. Né? Ele queria ficar mais um pouco, mas o médico falou, não vamos mais arriscar. Ele já tá super a termo, ele já vai ficar super bem aqui. Vamos fazer um parto normal induzido, porque eu já tinha tido outros partos, né?
Sim.
E aí veio o Gabriel, né? Aí ele acabou chegando ali, né? A gente se assustou um pouquinho na hora, porque ele não ficou comigo, ele sofreu bastante na hora do parto, mas depois ele voltou, né?
E tá aí a bênção.
Tá aí, tá com 5 anos, em abril ele faz 6 anos.
Que lindo.
É, mas eu digo assim, né, que Deus falou pra mim, não, a tua trajetória de mãe não se... Não, a tua trajetória, o teu esforço não encerrou aqui. Eu vou te dar mais uma coisa pra você lidar. E aí que com um aninho e pouco do Gabriel ali, a gente começou a fuçar, a mexer, eu percebi que ele tinha algumas coisas diferentes. Aí vem o diagnóstico de autismo do Gabriel.
Sim.
Né? Uhum. Então o Gabriel é uma criança hoje que faz terapias, né? Ele tem um grau, assim, que as pessoas costumam dizer que é leve, mas a gente que vive não acha leve, né?
Uhum.
Tem as suas terapias, os seus terapeutas, né? Que vem, graças a Deus, se desenvolvendo. A gente vê uma progressão, uma evolução. E a gente tá nessa batalha para conseguir organizar cada vez mais e inserir ele como qualquer pessoa no mundo.
Sim, sim, né? Com certeza. Com certeza, né? Porque o autismo, né, Ana, ele tá cada vez mais inserido e a criança convivendo. Inclusive, nós tivemos a Michelle aqui e, nossa, ela falou muito esse respeito, né, Michelle lá da PAI.
Da PAI.
E ela falou, né, que hoje em dia, né, houve já uma época em que criança autista, né, era meio que deixada de lado. Uhum. Mas hoje em dia não, hoje em dia está sendo inserida e tanta terapia, tanta coisa, né, Ana, para inserir essa criança, para ela se sentir cada vez mais inclusa, né, e feliz e plena. Né? Então, que história linda, né, querido ouvinte? Emocionante, triste. Mas de muita, muita persistência, muita fé, muita força dessa mãe, né, para passar por tudo isso, né, Ana? Porque quando a gente tem uma gravidez normal, toda mãe, eu duvido que tenha alguém aí que esteja ouvindo que não diga isso, durante toda a gestação a gente tem uma preocupação muito grande, né, o tempo todo. E você, diante daquela primeira... Daquele primeiro luto gestacional, né, Ana? Você ter a coragem, você ter a força para enfrentar as outras gestações, os outros lutos, né? Então, você é uma mulher muito forte, muito corajosa. E eu te admiro muito. Te admiro muito. Nós vamos para um rápido intervalinho. E na volta eu vou abordar com a Ana umas outras questões aí nessa questão de luto gestacional, né, de como que a sociedade enxerga um luto gestacional, né, Ana, como que é tratado isso. Então, você aí, querido ouvinte, não saia daí que já já nós voltamos.
Sintonia Sintonize 91.7 Ipiranga FM.
As margens dos reservatórios de usinas hidrelétricas são áreas de preservação permanente. Elas são protegidas por lei para abrigar centenas de espécies da fauna e da flora paranaense. Antes de abrir acessos na mata ou construir perto das usinas da Copel, consulte as leis ambientais e as regras para a cessão de bordas de reservatório no site copel.com. Cuidar da mata ciliar é preservar a água e a energia que movem o Paraná.
Copel, pura energia.
Na Clínica Renove temos atendimento com o médico vascular, Dr. Dante, formado pela Universidade Federal do Paraná há mais de 40 anos, uma vasta experiência na linha de medicina vascular, especialista em cirurgia vascular e aplicação em varicoses. Agende já o seu horário.
O Grupo Correia e Moraes Saúde agora tem uma novidade para vocês. Exames de tomografia e raio-x em nossa cidade para facilitar a sua vida, trazendo muito mais conforto e agilidade em seus diagnósticos. Aqui, priorizamos a sua saúde e bem-estar com o mesmo cuidado e qualidade presentes há 48 anos. Além disso, oferecemos horários flexíveis para a realização dos exames, pensando na sua comodidade. Agende seu exame no horário que melhor se encaixa na sua rotina e evite longas esperas. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 3252-6094.
Ipiranga!
A sua rádio!
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, em sintonia com a saúde, com o bem-estar. E hoje, dia 11 de março de 2025, nós recebemos aqui a Ana Paula Franco Maier, né? Bem conhecida, mas eu acredito que você, ouvinte, não conhecia essa história da Ana, né? Você conhecia a profissional, a de família aqui tradicional palmeirense, né? Mas você não conhecia essa história da Ana, essa história de força, né, de coragem, de força, de resiliência, incrível, Ana, incrível. Mas a gente agora vai abordar uma outra questão, que talvez quem já tenha tido perda gestacional se identifique, né? Você teve aí 3 perdas gestacionais, né? E eu acho importante a gente comentarmos sobre isso. 2 questões muito importantes, querido ouvinte. A primeira é que a sociedade em si parece que não validar muito o luto gestacional, né? E nessa hora, ouvir sentenças como "Ah, isso é comum, melhor perder no comecinho, daqui a um tempo você tenta de novo", né? Entre outras frases que as pessoas acham que estão ajudando, mas na verdade não ajudam em nada, né? E acabam por minimizar uma dor que só quem passa sente, né, Ana? Uhum. Você sentiu isso?
Eu acho que as pessoas são muito, ao mesmo tempo que tem essas frases, como você falou, né, Joselba, e não consideram, realmente não se considera a perda gestacional, e a gente acaba ouvindo essas frases, mas eu acredito também que as pessoas são muito quietas. Uhum. O que, que eu quero dizer? Eu acho que, na minha opinião, né, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, às vezes tem momentos que a gente não quer falar.
Sim.
Mas as pessoas têm medo de magoar a gente e não perguntam, e não falam, e fazem como se aquilo não existisse. Então, eu vejo
isso
o quanto
dói.
Isso é doloroso, o quanto a gente precisa, porque tem dias que você quer falar. Mas Sim. tem dias que talvez você não queira falar e vai falar, olha, acho que hoje eu não quero falar. Mas de forma geral, eu vejo as pessoas, não só com a perda gestacional, mas com as perdas na vida, como se não existisse. E a pessoa precisa desse lugar.
Exatamente. Exatamente. Ela é uma dor que precisa ser sentida, precisa ser vivida, e as pessoas precisam também entender, né, Ana? E a outra questão que eu também acho bem interessante é a do próprio atendimento de saúde, né, que o sistema de saúde em geral ele não sabe lidar ou muito menos acolher adequadamente essas mulheres. Prova disso é que quem sofre um aborto espontâneo costuma ser atendido em maternidades. Ou seja, junto de quem está vivenciando a experiência materna em toda a sua plenitude, com o nascimento do bebezinho ali festejando alegre, e aquela mãezinha que perdeu, que está em luto, está às vezes até no mesmo quarto. E eu levanto essa questão porque uma amiga minha, que estava no mesmo quarto que eu, quando eu tive meu filho, ela tinha perdido o filho dela. E ela até hoje, ela me fala dessa dor que ela sentiu.
Todas as minhas experiências vividas foram na maternidade, junto com outras mães que estavam tendo seus bebês. Não sei por que o sistema não muda, mas deveria ser um local separado, né?
Com certeza.
É muito... A pior sensação para mim, além desses momentos de estar vendo outros bebês, era eu estar indo embora de braços vazios.
Exatamente.
Esse foi o momento mais difícil. Você via a outra mãezinha saindo, sorrindo, com a mochila, né, com a criança no colo. E você saía com a tua mochilinha, com os braços vazios. Essa, eu acho que é a parte mais difícil.
Me arrepiou aqui. É muito difícil, né, Ana?
É muito difícil.
E por isso é importante um acompanhamento psicológico, né, Ana?
Eu, naquele momento, pensando em hospital, não tinha psicólogo. Foram duas maternidades em Curitiba que eu passei. Mas até eu me lembro da Amanda, que foi a minha terceira perda. A psicóloga que eu fazia terapia era de Curitiba. E eu estava no hospital em Curitiba. Então, ela ia me visitar lá na maternidade. Naquele momento, ainda não era tanto essa questão do online, ainda não estava tão preenchido, não tinha vindo a pandemia. Então, ela fazia sessão comigo no hospital, né? Então, eu vejo que durante todo esse tempo, todo esse processo, a organização de todas as caixinhas na minha cabeça... A terapia me ajudou muito.
Sim.
Né? E eu mantive a terapia porque eu achava que isso fazia diferença para eu conseguir ir lidando com os sentimentos. Porque assim, como você falou da maternidade, mas às vezes era desde... Por mais que eu tinha o Lucas em casa, mas desde uma festinha de aniversário de um bebê que tinha o mesmo nome que o teu. Pronto. Aquilo remetia.
Virava a chavinha.
Virava a chavinha e vinha a tristeza e vinha a dor. Hoje eu considero, depois do Gabriel, né, tenho as saudades, tenho a falta, mas sinto que eu consegui superar esses lutos, assim, que o Gabriel me ajudou. Agora, se eu não tivesse tido o Gabriel, não sei como seria. Não sei.
Ele veio para te resgatar de toda essa dor, né, Ana?
Acalmar.
Como um anjo, para te acalmar.
Me preencher, estar, né? Quem conhece o processo da trombofilia, né? Eu tomei as injeções. Eu tomava do Gabriel uma de manhã e uma à noite. Até os 40 dias lá após o bebê nascer. Então, isso juntou mais 600 injeções, né? Já fiz um aniversário com ele com as injeções continuam guardadas até ele ter, como que eu posso te dizer, cognitivo suficiente. Ele já entende, mas eu quero que ele entenda mais a história dele,
sim,
sabe?
Sim.
Tá maiorzinho ali, vai ficar lá.
Que lindo! Ana, por muitas razões, né, transformações físicas, psicológicas, ainda que exista uma grande romantização da maternidade, né? É preciso mostrar o lado real da experiência de gerar, de ser mãe. E é importante falar principalmente sobre as dificuldades que marcam a gravidez de muitas mulheres. Por isso que esse bate-papo aí foi tão importante, e eu acredito que tenha sido muito importante para muita mulher que ouviu, né? E para finalizar... Essa sua participação tão linda, emocionante, me arrepiei várias vezes. Nossa, como eu te disse, te admiro muito, muito mais. Como você se sente hoje sendo mãe? E ser mãe, apesar de tantos desafios, dificuldades, vale a pena, Ana?
Não consigo me imaginar sem ser mãe, né? Eu tenho os meus meninos, tenho a certeza absoluta que vale muito a pena, senão não teria tentado o Gabriel da forma como eu tentei. E você traz uma palavrinha ali super importante, essa romantização, que é tudo lindo, fofinho. Gravidez não é fácil, algumas gravidezes são mais tranquilas. Mas o dia a dia da maternidade, do bebê, da criança que vem crescendo, dos afazeres da mulher, né, do trabalho, de tudo que demanda, não é fácil. Aquela história de que estaremos sempre plenas, não. Mãe desorganiza, mãe sente raiva, mãe ama, mas tem um dia que ela tá ali, né, naquele movimento, né? Mas é parte. Eu acho que se você quer encarar este lugar da maternidade, faz parte, né? Viver tanto esse lado maravilhoso, mas também as dificuldades. Porque não tem nada que seja só felicidade
não,
no mundo.
Não, não. Tudo faz parte, os dois lados da questão.
O lado bom,
né?
O lado difícil, né? Mas me sinto muito grata a Deus, né? Não sei como Deus entendeu essa minha persistência, né? Mas eu agradeço muito por ter o Gabriel, né? Por ter tido o Lucas. Porque o Lucas poderia ter dado problema. Ali no finalzinho deu, mas ele já era um bebê formado, diferente que a doença pegou os outros menores, né? Mas, graças a Deus, eles estão comigo.
Nós não entendemos, né? Nós muitas vezes tentamos entender Deus, mas jamais nós vamos conseguir compreender os propósitos dele. Mas pode ter certeza, Ana, que teve um propósito em cada coisa que aconteceu com você. Tudo tem propósito, né? Tudo. E aqui tem uma mensagem da nossa querida Roseli, lá do Cercado, que ela mandou assim. Eu tenho que ler esta, né? Boa tarde, queridas Joselba, doutora Ana Paula e ouvintes. A doutora Ana foi psicóloga do meu filho Vinícius e nos ajudou muito. Que exemplo de mulher com uma resiliência muito grande. Gratidão, Deus abençoe e abraços quentinhos.
É tão bom, muito obrigada, né? Essas coisas só deixam a gente mais quentinha.
Mais quentinha, né?
E eu não posso esquecer de mandar um beijo para os meus meninos. Eles não devem estar ouvindo, mas eles pediram para eu mandar um beijo para eles.
Ai, que lindo, mas depois você pega a gravação, vou pedir para o nosso diretor colocar no site, você pega lá e eles escutam, né? Então, Ana, chegou a hora de terminar, né? O papo estava bom, emocionante, mas eu tenho que finalizar. Resta a mim dizer que, novamente, pela terceira vez, dizer que eu admiro muito você, né? Que você seja sempre muito, muito, muito abençoada por
amém,
Deus,
amém,
toda a tua
amém,
família.
Todos nós.
Muito obrigada, gratidão. E o que você precisar de mim, estou sempre aqui.
Imagina, eu que agradeço você, a oportunidade, falar dessa história, ajudar pessoas, deixa a gente tão feliz.
Exatamente. Querido ouvinte, nós vamos encerrando então. Um beijão no seu coração. Você fica agora na melhor sintonia, na sintonia da 91.7, com eles, com o Nando e com o Edson e o Baú da Ipiranga. Então fica aí, escolha suas musiquinhas aí do Túnel do Tempo. Um beijo no seu coração, uma excelente semana, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Você se cobra demais e sente que nunca faz o suficiente? No grupo terapêutico online, trabalhamos juntas para fortalecer sua autoestima.